Olá, boa tarde. O presidente do governo justificou que o executivo suspendeu os processos de privatização da Azores Airlines e dos hotéis das Ilhas das Flores e Graciosa por uma questão de ética democrática e cautela.
Num período onde agora preside a perturbação através de uma rejeição de um plano e um orçamento, e é mais que provável dissolução da Assembleia Legislativa, antecipação de eleições e um novo governo saído destas novas eleições, o que é exigível, na minha opinião, sob o ponto de vista da ética democrática, é, em vez de tomar decisões precipitadas, aguardarmos com serenidade.
José Manuel Bolieiro falava em Ponta Delgada e disse que falava à margem da assinatura de um protocolo em Ponta Delgada para melhoramento fitossanitário de castas tradicionais de videiras do arquipélago, garantindo que tudo foi feito com tempo.
E portanto, por termos tempo, vale a pena a serenidade e vale a pena o sentimento essencial da ética democrática, deixar o processo para a responsabilidade da legitimidade democrática do novo governo saído das eleições antecipadas.
Bolieiro garantiu ainda que a decisão tomada não está relacionada com a qualidade das propostas apresentadas no concurso.
Não, neste momento, cada coisa a seu tempo. Há um júri que definirá no seu relatório a avaliação do concurso que está em curso. E esta decisão, uma decisão de ética democrática e de opção política minha e do meu governo.
Várias forças políticas já reagiram à decisão do governo regional. Os partidos da oposição estão preocupados com as suas consequências e pedem explicações ao executivo. Da parte do PS Açores, Carlos Silva defende que a suspensão das privatizações defende mais o interesse do próprio executivo do que o interesse da SATA e dos açorianos.
Isto porque estes foram processos que desde o seu início foram processos pouco transparentes, em que o governo não divulgou a informação que foi requerida pelo Parlamento, é que nós ainda não conhecemos sequer o relator do júri do processo de privatização da Azores Airlines e não conhecemos sequer o conteúdo exato do processo de reestruturação negociado com a Comissão Europeia.
Em declarações à RTP Açores, o deputado António Lima, do Bloco de Esquerda, considerou a decisão uma boa notícia, mas criticou a justificação do Executivo, afirmando tratar-se de mais um ato de vitimização.
A suspensão é para nós, naturalmente, uma boa notícia, porque sempre nos opusemos a este processo. Nenhum dos compradores oferecia qualquer tipo de garantia sobre o futuro da SATA e da nossa mobilidade, da nossa economia, que é isto que está em causa. Em segundo lugar, a decisão de suspensão neste momento, com o pretexto de que se deve à situação política e à dissolução que irá certamente acontecer da Assembleia, é uma mera desculpa, porque efetivamente o Governo terá visto que este processo não tinha pernas para andar.
O deputado único do Chega, José Pacheco, disse que a suspensão não faz sentido e poderá vir a trazer um problema.
Fomos surpreendidos com essa suspensão. Isto dá um sinal de instabilidade, dá um sinal de que os políticos podem mudar as regras e podemos vir a ter no futuro um problema. Podemos ter aqui um problema. Nós temos visto, até inclusive na comissão de inquérito da SATA, que foi pedida pelo Chega, que as interferências do governo têm criado um prejuízo muito grande à SATA. E a questão agora também que todos os açorianos devem se colocar é quem é que paga o prejuízo da SATA. É porque, na verdade, nós temos um prejuízo acumulado que já vai em cento e muitos milhões e que ninguém nos consegue dizer quem é que irá pagar.
Nuno Barata, da Iniciativa Liberal, acusou o governo de se estar a aproveitar da atual situação política.
O governo regional nunca quis privatizar a Azores Airlines, que é uma coisa que nós desconfiamos que seja verdade. E aproveitou-se dessa situação de impasse parlamentar para se escudar atrás dela e cancelar o processo, suspender o processo. Ou então o governo regional foi incapaz e incompetente de continuar com o processo e aproveita-se também da mesma situação para o fazer.
O PAN Açores não quis prestar declarações, já os partidos da coligação apoiam a decisão do governo regional, atendendo à situação política atual da região. Luís Pereira, do PSD, diz que o partido encara a decisão com satisfação.
Uma decisão que tem um sentido de ética e democrática, atendendo à situação política nos Açores. E, portanto, parece-nos evidente que essa matéria deve ser valorizada nesta decisão. E, por segundo lugar, existe uma necessidade de termos um processo sem decisões precipitadas.
Rui Martins, do CDS-PP, defende que o próximo elenco governativo é que deve tomar a decisão sobre as privatizações.
Será importante deixar para um próximo elenco governativo, ou seja, num cenário pós-eleitoral com novos governantes, ou com alguns dos mesmos, assim eu espero, que possam ter a liberdade de tomar a decisão e depois essa decisão não ficar ensombrada com uma decisão que foi tomada já num período de gestão em que eventualmente depois possa haver essa suspeição que foi uma decisão tomada à pressa. E assim parece-me muito avisado que o Governo Regional tenha suspenso este processo.
Paulo Estevão, do PPM, também defende que deve ser um governo na posse de todas as suas faculdades que deve decidir sobre a matéria.
E aguardando que o governo que sair das eleições esteja na posse de todas as suas faculdades, não seja um governo de gestão e que seja um governo que tenha capacidade de decisão sobre esta matéria e, sobretudo, também que tenha legitimidade. Portanto, é responsabilidade do Partido Socialista e do Sr. Deputado Vasco Cordeiro que conduziram a região a várias questões problemáticas e que estão a adiar a nossa vida em muitos campos. Este é mais um deles e, portanto, era a única decisão na nossa perspectiva que se impõe neste momento no âmbito da defesa da democracia.
Paulo Estevão, deputado do PPM.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O Governo dos Açores anunciou ontem, que aprovou a resolução para a aquisição de equipamentos eletrónicos para o navio de investigação da região autónoma com o preço base de 3,6 milhões de euros. Segundo um comunicado publicado na página oficial do Executivo, o Conselho do Governo esteve reunido sexta-feira em Ponta Delgada e decidiu aprovar a resolução que autoriza a contratação, mediante a abertura de um concurso público, para a celebração de contrato de aquisição de equipamentos eletrónicos para o navio de investigação da região, com o objetivo de monitorizar e proteger os habitats naturais e espécies. O Executivo, liderado por José Manuel Bolheiro, refere que adquiriu um navio de investigação para a região, integrado no plano de recuperação e resiliência. O Conselho do Governo, entre outras medidas, também aprovou a resolução que aprova os relatórios periódicos de monitorização do PRR Açores, relativos ao ano de 2022, apresentados pelo CESA, o Conselho Económico e Social dos Açores, na qualidade de órgão de coordenação técnica e de monitorização para efeitos de envio ao Parlamento Açoriano. O PRR inclui 11 investimentos em curso nos Açores.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
Um sismo de magnitude de 2.9 na escala de Richter foi sentido ontem na Ilha Terceira, sem causar danos pessoais ou materiais, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Em comunicado, o IPMA adiantou que o sismo teve o seu epicentro a cerca de 4 quilómetros a sul dos Altares, na Ilha Terceira, e foi registado perto da 1 da manhã nas estações da rede sísmica do arquipélago. Este abalo foi sentido com a intensidade máxima 3-4 na escala de Mercalli modificada na freguesia dos Biscoitos. Foi ainda sentido com menor intensidade na freguesia da Terra-Chã. A autarquia de Angra do Heroísmo não tem carta de risco sísmico, contudo garante que tem o seu plano de emergência atualizado, até porque há uma crise sísmica em Santa Bárbara que se mantém ativa. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Depois de esta semana, o Tribunal de Contas alertar que apenas os municípios da Praia da Vitória e da Horta contêm cartas de risco sísmico, o presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, Alamo Menezes, esclareceu ao Rádio Clube de Angra que em Angra do Heroísmo se exige exigência máxima nesta matéria.
Estamos aqui a entrar num campo que tem mais a ver com a área técnica e científica, e a verdade é que nós temos o nosso plano de emergência, que aliás, quando foi feito esse relatório, o novo plano que tinha sido feito na sequência também da crise de Santa Bárbara, estava para homologação, já foi homologado, já está totalmente em vigor e está no seu funcionamento normal. Nós temos, creio eu, uma boa proteção civil, que aliás tem dado boas provas, e assim queremos manter-nos. As questões da carta sísmica, pois, não vão adiantar muito, porque nós temos, nas nossas construções, usamos um sistema que aliás está legalmente imposto, os eurocódigos. Nós estamos na zona de maior risco sísmico todo o concelho, e portanto nós usamos a exigência máxima. A carta só faria sentido se nós conseguíssemos ter zonas que tivessem uma exigência mais baixa, mas não é o caso. Depois as questões dos movimentos de massa e de outras consequências, ou seja, movimentos de massa, entenda-se queda de falésias ou derrocadas de terra, coisas que possam acontecer, pois elas são devidamente consideradas no PDM, então na Reserva Ecológica Regional, e têm que ser devidamente tidas em conta nas revisões dos planos que vão sendo feitos. Acabámos de fazer uma, entrou o governo, fê-la, e entrou em vigor há muito pouco tempo a revisão do POC, que abrange a faixa costeira, que é onde se localizam a maior parte dos sítios em que o risco de derrocada é maior. Eu diria que estamos bem.
A auditoria do Tribunal de Contas aponta que, no âmbito da aplicação do Regulamento de Segurança e Ações para Estruturas de Edifícios e Pontos, atualmente revogado, pressupõe-se que existe uma mitigação do risco sísmico, mas não são conhecidas zonas de elevado risco sísmico onde não sejam permitidas construções. O Tribunal de Contas revela ainda que não existe conhecimento de plano municipal de ordenamento do território que tenha realizado uma avaliação das edificações e das atividades localizadas em áreas de risco sísmico, vulcânico, geotécnico e de inundações, no sentido da eventual relocalização de edificações e usos e da adoção de critérios técnicos que minimizem riscos para pessoas e bens. E ainda que as diretrizes do Plano Regional de Emergência em matéria de riscos sísmicos não se encontram suficientemente incorporadas nos planos municipais de emergência, nos planos setoriais e na programação das redes de acessibilidades, transportes, telecomunicações, energia e equipamentos coletivos de saúde, segurança e proteção civil.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O Governo Regional celebrou um protocolo de colaboração com a Fundação Gaspar Frutuoso, que está integrada na Universidade Local, para melhoramento fitossanitário das castas tradicionais de videiras do arquipélago. O protocolo, celebrado na Biblioteca da Universidade dos Açores, em Ponta Delgada, prevê a atribuição do valor global de 65.800 euros para o projeto, que pretende implementar um programa de revitalização das castas tradicionais, utilizando ferramentas biotecnológicas, recorrendo a conhecimento e tecnologia há muito implementado na região pelo Centro de Biotecnologia dos Açores. O presidente do Executivo, José Manuel Bolieiro, que presidiu à cerimónia, referiu que o acordo com a Fundação pretende contribuir para que as castas possam ser preservadas e valorizadas e potenciar a fileira do enoturismo na região.
Procurando um rastreio fitossanitário que permite evitar perdas nesse domínio de produção agrícola da vinha. E, por outro lado, também termos elementos de excelência, vegetativos de elite, que possam ser uma referência de identidade dos Açores, nos vai dar um valor acrescentado muito significativo.
Segundo o diretor do Centro de Biotecnologia dos Açores, Duarte Mendonça, o projeto, que envolverá 5 ou 6 dos cerca de 30 investigadores da instituição, vai colocar à disposição dos viticultores locais material de qualidade para instalação nas suas vinhas.
O que nós vamos fazer é exatamente rejuvenescer ou recuperar estas caixas, de forma a eliminar esses vírus, de forma a torná-las mais rentáveis para os produtores e também que a qualidade do próprio vinho seja melhor.
sua vez, a reitora da Universidade dos Açores, Susana Mira Leal, referiu que a viticultura é uma área que está em crescimento e pode ser distintiva para o território.
A produção vitivinícola nos Açores tem um potencial também muito grande ligado ao setor do turismo. Nós já criamos esse TESP, este ano abrimos o TESP pela primeira vez. Nós estabelecemos no âmbito desse TESP um conjunto de parcerias com as várias adegas e cooperativas da ilha para que os estudantes possam realizar os seus atividades de estágio nas próprias adegas cooperativas.
Susana Mira Leal, reitora da Universidade dos Açores.
Informação regional e simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Serão 80 músicos que subirão ao palco no próximo domingo no Teatro Micaelense para mais uma edição dos Clássicos de Natal, um projeto do Coral de São José. Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
Inspirado nos concertos de Viena, o evento vai contar com 40 músicos da Orquestra da Sinfonete de Ponta Delgada e 40 do Coro Sinfónico do Coral de São José. O concerto vai ter duas partes, como adiantou a Atlântida, Luís Filipe Carreiro, maestro do coral.
Uma primeira parte mais clássica, onde iremos interpretar a Missa da Coroação de Mozart, que é uma obra que foi composta em 1779. E depois uma segunda parte, também tradicionalmente mais popular, com os famosos Christmas Carols, com composições de John Williams e outras peças tradicionais com arranjos de Christian Kolonovits.
Estarão ainda em palco 4 solistas da nova geração de cantores portugueses.
Este ano apostamos numa nova geração de cantores portugueses. Alguns estão a começar a sua carreira, outros já têm os primeiros passos dados. Célia Teixeira, soprano, Jacinta Albergaria, mezzo-soprano, Pedro Henriques, tenor, e o André Henriques como baixo. Estes últimos dois, Pedro Rodrigues e André Henriques, já estiveram connosco numa edição anterior, aqui há uns 3 ou 4 anos. O soprano e o mezzo-soprano serão estreias aqui em Ponta Delgada no Clássicos de Natal.
A direção da primeira parte do concerto estará a cargo do maestro Tiago Oliveira, enquanto a segunda sob a direção do Luís Filipe Carreiro. Os Clássicos de Natal acontecem domingo pelas 5 da tarde no Teatro Micaelense. Por outro lado, e tal como no ano passado, o Coral de São José estará a levar a cabo vários concertos de Natal em diversas freguesias da Ilha de São Miguel, de forma a promover a descentralização cultural.
Carolina Sousa, da Rádio Atlântida, a terminar assim esta edição do Informação Açores. Boa tarde e bom feriado.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.